Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi, gente! Bem-vindos ao podcast para falar sobre Oração para Desaparecer, o livro de setembro da TAG Curadoria. Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da TAG, e hoje a gente vai falar sobre esse livraço, né, que está fazendo um sucesso, bombando demais no nosso aplicativo. Quem não tiver no nosso app, eu recomendo demais que vá usar e que vá na seção estante, porque a gente tem a presença da própria autora lá, comentando, interagindo com todo mundo, com os leitores. Esse livro foi feito em parceria com a Companhia das Letras e é uma história que te prende do início ao fim, sobre uma personagem que precisa retraçar a sua história de vida depois de ser desenterrada em Portugal sem lembrar nem o mesmo do seu nome. Esse é um episódio com spoiler, já vou avisando, e eu tive o privilégio de conversar com a própria autora, com a Socorro Ascioli, para falar sobre a relação dela com os livros, sobre o processo criativo dela e, claro, sobre essa obra-prima que ela escreveu pra gente, Oração para Desaparecer.
Socorro, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite no podcast, que alegria te ter aqui, que alegria te ter no clube, na verdade, né, como autora, pelo menos isso aconteceu, então muito bem-vinda e queria começar, enfim, te perguntando um pouco, assim, como é que você tá se sentindo, sendo agora oficialmente uma autora da TAG, tu já tinha uma relação com o clube, porque tu já tinha sido nossa curadora lá atrás, mas agora entrou para o nosso time de autores, então, enfim, bem-vinda e queria começar te perguntando como é que tu tá, como é que tu tá sentindo com esse novo livro.
Oi, Rafa, tá sendo, eu que agradeço o convite aqui para participar do podcast e tá sendo tudo muito, muito bom, muito feliz, porque eu já tinha essa relação com a TAG, né, como você falou, na curadoria, mas em outros eventos também, já tinha participado de uma live linda com o Eric Nepomuceno, e em 2020, se eu não me engano, outubro, novembro de 2020, e eu queria muito ter um livro na caixinha da TAG desde que eu conheço a TAG. Era uma coisa que eu sempre elogiei demais o trabalho da TAG desde que eu descobri, desde que eu conheci, e queria muito fazer parte. Então eu estou vivendo intensamente, eu estou lá no aplicativo direto, correspondendo todo mundo, falando com todo mundo. Não recebi minha caixinha ainda, estou muito curiosa, louca para ver, vendo todo mundo receber. E eu estou aproveitando, sim, todos os minutos, todos os momentos. Está sendo muito legal.
Ai, que legal. Antes da gente começar falando do livro especificamente, eu queria começar te perguntando as perguntas clássicas, né? Mas que eu não posso deixar de fazer, que é, enfim, como é que tu teve a ideia para esse livro, mas também pegando, né, a questão da tua trajetória, né? Como é que foi desde lá atrás, assim, que a gente sabe que tu teve aula com o Gabriel García Márquez, né, que é uma coisa super especial, um privilégio enorme. Queria começar te perguntando um pouquinho como é que foi, na verdade, teu início, né? Acho que antes escritora, começou como leitora. Conta um pouquinho como é que foi esse teu início no mundo da literatura.
Eu acho que a história toda, assim, como se confunde com a minha vida inteira, ela tem partes, assim, tem fases. Eu acho que, como várias crianças, eu escrevo desde pequena. E muita, muita gente escreve desde cedo ou cria histórias sem escrever durante a brincadeira ou desenha. Isso não é nenhuma genialidade. Isso é o que deveria ser para todo mundo. Acho que todo mundo tinha que ser incentivado desde cedo a trabalhar com a criatividade, com a imaginação, da forma que se sentisse mais confortável. Então, eu gostava muito de escrever, porque eu era muito tímida quando eu era pequena. Eu não sou mais, aconteceu alguma coisa, mas eu era muito tímida. E eu brincava de... Para mim, escrever era parte das minhas brincadeiras, era parte da minha vida. E aí acontece que na minha escola, uns amigos, uns coleguinhas, quando eu tinha uns 8 anos, descobriram isso. Eu fazia redação para eles, os que não gostavam de escrever, eu fazia as redações em troca de chocolate. Em geral, era só chocolate, era facilmente comprada com chocolate. E aí, eu fui descoberta, a professora descobriu. E aí, eu tive uma sorte imensa, porque ao invés disso ser tratado como um erro, como uma coisa que merecesse só uma punição, que realmente estava errado, não se pode fazer a redação por outra pessoa, mas ao invés da coisa ser tratada só assim, ela contou para o diretor, sei lá, o diretor ficou sabendo e ele mandou me chamar. Então, você imagina, eu estava na sala de aula com 8 anos e aí o diretor quer falar com você. Eu não sabia nem o que ia acontecer com a minha vida. E aí ele foi me perguntar como era, por que, que eu fazia isso. Eu disse, não, porque os meus amigos não gostam e eu faço por eles. Então, ele viu que eu não estava nem com a consciência de que eu estava fazendo uma coisa errada. Não era esse o sentido. E eu acho que foi bom ele ter conversado comigo para entender. Até porque eu estava ganhando muito pouco pelo meu trabalho, né? Eu ganhava um chocolatinho lá, um bolo.
Uma exploração.
E aí ele foi conversar e perguntar, e eu falei o quanto que eu li, o quanto que eu escrevia, ele incentivou muito. E acabou que, por intermédio dele, eu publiquei um livro com 8 anos nessa época. Isso foi com 7, essa coisa das redações. Então, com os 8, eu publiquei o Pipoqueiro João, que é um livro que eu escrevi, eu ilustrei, uma edição pequena, que o dono da editora é o Rosenberg Cariri, que hoje é um cineasta cearense, muito reconhecido, e me disseram assim, olha, se vender tantos livros, você compra uma bicicleta, dá para comprar uma bicicleta de cestinha, que era o que eu mais queria. E aí eu vendi o tais dos tantos livros, que eu não lembro quantos livros eram, comprei a bicicleta, e aí eu disse, ah, então tá... Então, entendi como é. Eu escrevo, vai sair o livro, se faz um livro, eu vendo e compro as coisas que eu quiser, bicicleta, uma casa. Então, tá resolvido minha vida. Achei que ali estava tudo determinado. E aí comecei a dizer para as pessoas que eu ia ser escritora, quando me perguntavam o que, é que eu ia ser. E aí todo mundo, não, mas não pode, você tem que ter uma profissão mesmo, de verdade, e você escreve na paralela. E aí eu fui sendo... dissuadida da ideia de ser escritora e fui pensar em fazer outras coisas. E acabei, pensei em várias coisas no meio do caminho, mas acabei fazendo jornalismo, que é uma profissão onde que se aprende a escrever, né? Um texto de outra natureza de texto, mas eu fui fazer jornalismo e desisti completamente. Achei que, de fato, era para desistir, porque aquilo que as pessoas tinham falado tanto, né? Não é uma profissão. Mas aí não deu para desistir, porque eu comecei a ser convidada a escrever, escrevi 2 livros. Ainda na faculdade escrevi um ensaio biográfico sobre o Frei Tito de Alencar Lima, que é um frade dominicano cearense que morreu na época da ditadura. Depois, para a mesma coleção, que é a coleção Terra Bárbara, eu escrevi um ensaio biográfico sobre a Raquel de Queiroz, que é a nossa maior escritora aqui do Ceará, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Vocês já publicaram o livro da Raquel, que é a Heloísa, que eu acho que indicou, não foi?
Heloísa.
Não, foi Ana Maria Machado, não lembro. Mas eu acho que foi As Três Marias.
As Três Marias, com certeza.
Eu não sei se foi a Elô ou a Ana Maria que indicou, acho que foi até a Elô. Mas, enfim, e aí depois essa... Agora me chamou para escrever um livro infantil falando da história do livro, que era uma coisa que eu pesquisei no mestrado, a história do livro enquanto objeto, né? Desde um livro de madeira, os livros de papiros, livros de argila, e escrevi esse livro. E aí foi adotado, comecei a escrever livros infantis, estou resumindo bastante assim, no tempo, mas foram 18 livros infantis nessa jornada, nesse começo, nessa primeira fase, digamos assim. E aí chegou que eu ganhei o Jabuti de livro infantil e não publiquei mais infantil, pelo menos por enquanto não publiquei mais, mas essa relação com a literatura infantil para crianças e adolescentes foi assim. Mas em 2006, eu, depois de ter publicado esses livros, ainda trabalhava com ONGs relacionadas à comunicação, fazia vários trabalhos, trabalhei no editor também, por isso que eu amo tanto a TEG, eu sei o que é o trabalho de edição, eu sei a dificuldade que é, mas aí eu de novo voltei em 2006, isso eu tive uma certa, um momento, não foi uma crise, mas um momento de parar para pensar assim, nas coisas como elas estavam acontecendo. E aí eu voltei a pensar naquela ideia que eu tive criança de ser escritora, de me dedicar a isso, porque para mim parecia, eu tinha muitas, é uma coisa meio mística até, ou é mística ou é loucura, uma das duas, ainda não sei, mas nessa fase de criança eu tinha certeza que era assim, que era isso, que era para ser, sabe? Eu tinha uma convicção muito tranquila de que era isso que era para acontecer comigo, mas me disseram que não, que não, que não. Aí chegou em 2006, eu voltei a pensar nisso. Poxa, mas eu tinha tanta certeza, eu vou fazer uma tentativa aqui Eu eu era casada, já tinha uma filha. Eu disse, eu vou largar o emprego que eu estou, que era na editora, e eu vou tentar focar só na minha carreira de escritora, vou fazer uma tentativa com experiência.
Nossa, desculpa te interromper, mas eu preciso fazer essa pergunta, assim, que eu acho que muita gente vai ouvir e vai se perguntar como que foi, assim, essa decisão e quanto tempo demorou para tu tomar, enfim, conseguir fazer, porque é uma decisão difícil, né? Hoje no Brasil, tu bancar isso, né? De falar, não, eu vou fazer esse experimento. Tu tinha uma ideia, assim, de, ah, eu vou tentar por tantos anos, se não der certo, eu. Enfim, quais eram os teus planos, assim?
Eu montei um plano B sempre, né? Fiz muita questão de fazer logo o mestrado, logo que eu terminei o jornalismo. Eu colei grau em maio, e em julho eu já tinha passado no mestrado em literatura. Então, eu fiz o mestrado, fiz doutorado, e eu deixei na reserva esse plano B. Então, tomei várias decisões, assim, vários cuidados. O inglês, eu fui fazer as provas de proficiência de Cambridge. O espanhol, eu fiz prova de proficiência. Tinha essa formação e tomei esse cuidado assim, eu vou tentar, e se a coisa não der certo, eu tenho a carreira acadêmica na literatura para voltar. Então eu voltaria, eu nunca pensei em largar e parar de escrever, mas se por um acaso não fosse viável, eu teria ali um outro lado. Não, não pensei, eu não tomei uma decisão assim também, ah, eu decidi e vai ser, seja o que Deus quiser, até porque eu tenho uma filha, agora eu tenho duas, na época eu já tinha uma filha. E a gente, quando tem filho, a gente não pode tomar decisões pensando só na gente, né? Tem uma outra pessoa ali dependendo dessa decisão também. E aí eu pensei, eu não determinei um tempo, vou tentar um ano, vou tentar dois. Eu fiquei esperando que a vida me desse as respostas que eu ia precisar para saber em que caminho eu me posicionaria. E até que, nesse ano de 2006, mas foi muito difícil. Foi uma coisa assim de tão forte que eu não conseguia mais ficar no trabalho que eu estava, viver a vida que eu estava. Eu adoeci fisicamente mesmo. Era um negócio, era quase um alarme, sabe? Um alarme para eu parar ali, porque eu tinha que tomar uma decisão naquele momento, e aí dá para entender por que logo depois. Porque aí, em julho de 2006, eu decidi que eu ia tentar estu que eu ia estudar para escrever, que eu ia procurar curso sobre narrativa, sobre criação de personagens para escrever. Eu sentia essa necessidade. Eu sei que tem muita gente que acha que não é necessário, mas eu sentia essa necessidade. E fui procurar aqui em Fortaleza, não tinha nada, nem perto de Fortaleza. O curso que tinha era do professor Assis Brasil, em Porto Alegre, que não era possível para mim nesse momento ir para Porto Alegre, com a filha pequena e tal. E aí eu, tá, então eu vou procurar livros. Já que eu não tenho um curso, agora eu vou procurar. E a gente não tinha muito curso online, isso é 2006, né? Faz um tempo. E aí eu fui procurar livros e achei que eu tinha comprado um livro de Gabriel García Márquez, se chama Como Contar um Conto. E eu, ah, ótimo, então é um manual, vou ler, eu já tinha lido muita coisa dele. E não era um manual, era um livro que era a transcrição de uma oficina que ele ministrou, que ele ministrava para jovens escritores, jovens roteiristas na Escola de Cinema de Cuba, que nem era para literatura, era para o cinema. E aí eu muito, muito iludida, muito obediente ao meu signo de peixes, que é um signo de gente muito iludida, eu disse, ah, ótimo, então eu vou mandar um e-mail para cá. Vou mandar um e-mail para essa escola, vou juntar o dinheiro e vou. Eu achei que era um negócio como qualquer outro curso. Aí mandei o primeiro e-mail, eles disseram que era um curso para convidados do García Márquez. Resumindo, eu passei, sei lá, 8 meses mandando e-mails para vários professores da escola fazendo a mesma pergunta de formas diferentes, e a resposta era sempre que não era um curso com inscrições abertas, né? Era um curso para convidados. E aí eu dei uma sorte, porque no último e-mail, eu já contei tanta essa história que eu conto abreviado, porque eu acho que todo mundo já ouviu, mas no último e-mail que eu mandei, eu estava muito triste, porque eu tinha muita certeza que ia dar certo também esse curso. Desde que eu vi o livro, eu tinha certeza que eu ia fazer parte, que eu iria, tava, era uma convicção no meu coração. Aí eu mandei o último e-mail e para uma pessoa que eu não tinha mandado antes, para quem eu não tinha mandado antes, a Maria Júlia. Aí eu mandei um e-mail dizendo: olha, faz 6 meses, 8 meses que eu estou mandando e-mails, a resposta é a mesma, já entendi, é um curso para convidados, eu não tenho nenhum acesso ao García Márquez. E foi um sonho que eu alimentei, era um e-mail bem dramático. Isso foi. Eu sonhei, eu achei que ia funcionar, eu achei que ia dar certo, mas não deu certo. Mas a vida é assim, às vezes a gente sonha coisas impossíveis e a gente precisa aprender a seguir em frente. Era era um drama horrível. E aí, no fim, eu disse assim, mas caso mude a forma de ingresso nesse curso, por favor, me avise, coloque meu nome na lista de e-mails, porque eu farei, vou fazer de tudo para vir. Aí terminava dizendo assim, adeus, era bem dramático. Aí essa mulher era a diretora acadêmica da escola. E eu não sabia, eu mandava para quem aparecia o e-mail lá na lista do site da escola. E aí ela me respondeu, dizendo que já sabia do meu interesse no curso, aí agora eu faço um parênteses, eu mandava e-mail para os professores, para professores diferentes. É como se alguém quisesse publicar pela tag e saísse procurando o nome de todo mundo, Sim. de todo mundo, e mandasse e-mail para um por um para ver se conseguia. Pois eu fiz o equivalente. E aí ela me contou, depois eu soube que eles almoçam todos juntos, os professores almoçam juntos, aí eles diziam assim um para o outro, ah, hoje ela escreveu para mim, aí no outro dia o outro dizia, ah, hoje foi para mim, eles já sabiam, todo mundo já sabia, e aí já Sim. foi engraçado quando, aí ela disse isso, que já sabia do interesse, mas era realmente um curso para convidados, e naquele ano, 2006, inclusive, ele já tinha enviado a lista dos alunos. Aí ela deu um assim, enter duas vezes e disse assim, mas ele só tem 9 nomes e a oficina tem 10 vagas. Mas só que eu não posso botar só seu nome na lista. Você tem, hoje é terça, até quinta-feira você me manda numa página, metade da página no seu currículo, na outra metade é a sinopse de uma história que você quer desenvolver aqui com ele. Eu vou mandar por fax para ele e... Se ele gostar, você está convidada e você vem, não precisa pagar nada. A escola paga o curso, a alimentação, a hospedagem e a passagem o governo brasileiro costuma pagar para os visitantes, para os estudantes. E aí eu tinha até quinta-feira para pensar na história, foi quando surgiu a história da cabeça do santo de uma notícia de jornal e ele aceitou, ele adorou a história, aceitou, eu fui, foi muito... Muito bonito o primeiro dia, porque ele queria que todo mundo contasse suas histórias, eu fui a última, e ele não gostou da história de ninguém antes da minha, e era uma pessoa super experiente na área de cinema, de televisão, e quando eu contei a história do Cabeça do Santo, ele disse para o professor assistente, né, até que enfim uma boa história, só que ele não acreditava que era verdade, ele achava que eu não estava conseguindo explicar o que era verdade, ele não acreditava que existe, porque existe a cabeça de verdade, né, lá aqui no Ceará. Então, esse curso, ele marcou uma outra etapa para mim. Ele é um divisor de águas muito, muito transformador mesmo, porque, primeiro, eu voltei para Fortaleza com vontade de começar a fazer cursos, a oferecer cursos, não imediatamente, eu levei bastante tempo para ter coragem, esperei um tempo para poder ter coragem de me sentir preparada para dar aula, eu acho que eu precisava de algumas credenciais para me colocar na posição de alguém que coordena uma oficina, né? Eu acho que isso é importante. E a outra coisa foi que ele reforçou a minha crença de que eu precisava seguir acreditando naquilo que eu acreditei quando eu tinha 8 anos, de que era isso que eu tinha que fazer. Então, eu peguei a minha formação acadêmica e apliquei ao estudo da narratologia, ao estudo e ensino de narratologia, que é a base do meu trabalho hoje, né? Coordenou a pós-graduação em escrita e criação por causa desse, a partir desse curso, tudo que eu vivi depois, esse foi tem muito tempo, foi 2006, e eu continuei escrevendo, escrevi o Cabeça do Santo, depois de 7 anos, só consegui terminar depois de 7 anos do curso, e o Cabeça do Santo foi uma mudança também muito grande na minha trajetória, porque aí eu passei a me dedicar ao romance. Eu me senti com mais força como uma escritora brasileira, comprometida com temas brasileiros, com essa ideia de meio que receber as histórias da vida, de um jornal, de algo que eu vejo, que eu fico sabendo, e fazer essa transformação da realidade para a ficção, que é o que acontece também com Oração para Desaparecer.
Partindo para a próxima pergunta, então, Socorro, antes tu falou sobre a questão da identidade brasileira, né? Isso é uma coisa muito presente nesse livro, né, no Oração para Desaparecer. E eu queria te perguntar, na verdade são duas perguntas, né? Como que surgiu a ideia para o Oração para Desaparecer? E o que, que veio antes? Veio a vontade de falar, discutir sobre a identidade brasileira? Ou veio o enredo, né? Veio a questão da Cida/Joana? Conta um pouquinho sobre como é que foi esse processo de criação.
A primeira coisa que veio, Rafa, foi uma amiga que estava numa exposição de fotografias históricas do Ceará e me ligou, dizendo que tinha visto uma foto que eu precisava ver, eu precisava ver essa foto, que era uma igreja com metade da areia, coberta pela metade de areia, e eu precisava ver essa história, porque essa igreja ficou 45 anos enterrada. E eu pergunto, aí ela disse que ela anotou, né, que era a igreja de Almofala, em Itarema, aqui no Ceará. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar na igreja, na história, nada. E fui olhar, né? Fui olhar, isso foi 2016. Não, 2015, na verdade. E aí eu fui olhar a igreja e as fotos, a história, vi um pouco, mas eu não achei que ia render para romance. Achei que não renderia. E aí pesquisei mais um pouco, vi um pouco mais da história, mas não estava engatando nada, porque até então eu tinha só a igreja e esse fato de que ela ficou enterrada 45 anos. Então, eu não tinha ainda nada suficiente para me fazer acreditar que eu ia construir um enredo dali. Aí passou o tempo, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu não conseguia desistir e nem conseguia avançar, mas estava com aquilo na cabeça. E aí, cada vez que eu lembrava, eu ia pesquisar mais um pouco. E aí, um dia eu fui pesquisar e achei um documento do IPHAN, um laudo técnico sobre o restauro dessa igreja, porque ela, de fato, ficou 45 anos enterrada, depois desenterrou, eles restauraram, a igreja hoje funciona normal. E aí eu fui ver nesse relato do IPHAN, aí tinha uma parte que o autor dizia assim, como disse na sua crônica, Carlos Drummond de Andrade, não sei o quê, não sei o quê, não, não. Aí eu, como assim, Drummond, na crônica, falando dessa igreja, foi assim, parecia... Explodiu minha cabeça e eu fui procurar a crônica do Drummond, passei 3 dias procurando, e aí na crônica eu estava para desistir, mas por causa dessa crônica eu decidi que eu ia fazer o livro mesmo, e foi na crônica que eu encontrei a personagem, a Joana. Porque o Drummond conta a história inteira, mas ele começa a crônica dizendo assim, vim de poetas, escritores, artistas, olhem, prestem atenção na igreja de Almofala. E aí ele conta a história toda do que aconteceu, de quando foi coberta pelas dunas, aí ele conta que antes da igreja, antes dela ser totalmente coberta, um bispo veio, o bispo, a autoridade maior da igreja católica, foi a Almofala para retirar a santa, essa labareda, que era essa santa encontrada pelos tremembés na praia. E que uma mulher, que ele relata na crônica como uma prostituta, que ele diz a prostituta, Joana Camelo, bateu com um tamanco na cabeça do padre, para salvar a santa que era dos Tremembés. E aí, quando eu li essa crônica, quando eu achei essa crônica, nesse dia eu tomei a decisão de que eu ia escrever. Então, o que veio primeiro foi a imagem da igreja, a ideia da igreja. E funciona no Cabeça do Santo, aconteceu da mesma forma. Eu vi primeiro a foto da cabeça. Então, o que eu fui fazer depois foi construir, foi na verdade, deixar que a história, que os fatos, me guiassem na construção do enredo ficcional que acabou existindo em torno dessas situações reais. Quando eu fui escrevendo, foi que foram acontecendo coisas que me levaram a pensar nos temas que estavam postos ali. O que é ser brasileiro? O que é a identidade brasileira? Essa igreja como uma metáfora da construção do nosso conceito de povo e de nação, né? De uma construção que vem de mão de obra dos Tremembés, com o dinheiro da coroa portuguesa, com mão de obra dos escravizados, madeira da Bahia, enfim. Eu acho que o que precisa vir antes é o desejo de contar a história. O tema e as questões sobre esse tema, eles vão aparecendo no meio do caminho.
Uhum.
Então, o que eu quis foi dar uma história para aquela igreja.
Que legal. Eu queria perguntar da Cida também, barra Joana, não sei como é que tu te refere a ela na tua cabeça, porque até eu tava dando uma olhada na revista de novo, a gente em alguns anos chama ela de Cida, depois Joana, depende em que ponto da história a gente tá, mas queria também entender como é que foi essa construção dessa personagem, que pra mim, enquanto eu lia, foi muito emblemático, assim, porque eu fiquei, desde a primeira página, tentando me adivinhar, assim, essa mulher... Ela de fato é brasileira, ela é portuguesa, de onde ela vem? E conforme eu fui, né, montando as peças do quebra-cabeça, eu fiquei muito instigada a te perguntar, se eu falei, eu quero conversar com a Socorro. Eu sei que a gente tem, tem mistérios que tem que ser mistérios, enfim, né, até o fim. Eu tenho esse problema enquanto leitora, né, que eu quero saber muito. Eu quero saber tudo, eu quero saber, mas de onde que ela veio, assim, como que ela foi criada na tua cabeça? Eu sei que esse livro também passou por muitos leitores, né, que provavelmente opinaram, e ele tem muitos personagens. Enfim, eu quero fazer uma outra pergunta também depois sobre o Félix Ventura, mas eu queria primeiro perguntar sobre a Joana e a Racida, assim, como que ela surgiu, assim, né, nesse contexto da igreja, enfim.
A Joana, quando eu li a crônica do Drummond, o nome da mulher era Joana Camelo. Então, esse nome já foi um nome que foi dado pela realidade. E ele só diz que ela era uma prostituta e que ela foi a pessoa que teve coragem de tentar salvar a santa. Então, eu tinha já esses três elementos sobre ela, sobre quem era essa mulher. Então, eu sabia que ela ia ser a protagonista. Depois que eu decidi que ela... Quando eu descobri que existiam 7 almofadas em Portugal, que eu decidi que ela ia fazer essa viagem entre lugares por causa da oração, que também, a oração também existe, tudo, eu fui construir a personagem a partir nesse ponto de partida. Ela não sabe nada dela mesma, porque assim como eu também comecei o livro sem saber nada sobre ela. E eu fui decidindo coisas ao longo da história. Então, eu fui decidindo, não é que... Eu não gosto muito dessa coisa de dizer que é o personagem que escolhe, não, é a gente trabalhando mesmo. A gente se envolve tanto com o personagem que fica com essas ilusões, mas é a gente que trabalha, né? O escritor que trabalha pelo texto. Então eu fui pensar, bom, essa ela é uma mulher jovem, brasileira, que mora numa praia, que foi corajosa, teve coragem de jogar um tamanco na cabeça de um padre, de um bispo. Ela queria salvar os Tremembés, a santa que era os Tremembés, então ela é leal, ela tem coragem a partir da lealdade. Então, eu fui construindo várias coisas sobre ela. E aí eu fiquei pensando o que vai acontecer com ela enquanto ela estiver sem memória, né? Como é que ela vai lidar com esse fato de memória? Como é que ela vai... De onde é que vão vir as lembranças? E aí eu fui tomando decisões por partes. Para a primeira parte, eu precisava que ela... Aí é que entra o Félix Ventura, que você falou que vai perguntar depois, eu não vou adiantar, mas eu precisava que ela conversasse com alguém para falar do pouco que ela lembrava do que ela queria fazer da vida dela. Por isso que eu precisei de um personagem, enfim, que já eu falo sobre ele. Mas a construção dela foi acontecendo ao longo da escrita. Eu tinha esses elementos iniciais. E eu fui ficando muito... gostando muito dela, das reações dela, das coisas que ela tinha coragem de dizer, das coisas que ela tinha coragem de fazer. E ela foi... cada vez ficando mais forte na história, né? Ela é bem mais forte do que os outros personagens que convivem com ela. Ela Sim. é o centro de tudo.
Sim. A próxima pergunta, inevitavelmente, vai ser sobre o Félix Ventura, porque eu tomei um susto, assim, quando eu vi na história. Eu falei, primeiro quando... Eu não sei se acho que o nome dele não é revelado de cara, né? E eu comecei a pensar, nossa, eu já vi isso em algum lugar, e começou a me dar uma, meu Deus, e daí, claro, né, depois quando a gente conversou, você contou que teve essa conversa com a Luz, eu fiquei imaginando esse papo, gente, eu falei, nossa, eu queria ser uma mosquinha para acompanhar essa conversa, sabe, como é que foi isso, assim, como é que foi essa, né, esse, como é que rolou isso, assim, esse personagem que brotou, né, foi de um livro para o outro, assim, maravilhoso, como se tivesse dado um salto, assim. Como é que aconteceu, assim, esse processo também?
Tem soluções que são técnicas, né, quando a gente está escrevendo. Então, eu tinha uma decisão, todo mundo que vai escrever uma história de ficção tem uma decisão a tomar, que é a narração. Como é que vai ser essa narração? Vai ser um narrador em terceira pessoa? Vai ser um narrador em primeira pessoa? Vai ser... Às vezes tem o recurso da carta, às vezes tem o recurso do diário, às vezes tem o recurso do... Todo personagem que vai relembrar a vida, ou ele vai falar com ele mesmo, ele vai falar com alguém, ou ele vai escrever uma carta, ou ele... Enfim, era uma questão técnica ali de como é que eu ia colocar na voz da Joana, na cabeça da Joana, esse rememorar os fatos. Porque eu não queria fazer em terceira pessoa, eu precisava que ela falasse para alguém, porque o narrador onisciente, ele ia saber do que aconteceu, e eu não podia dar, eu queria que o leitor ficasse no escuro também, junto com ela, o leitor tá junto com ela no desespero, de não lembrar de nada. E aí, eu fiquei pensando, bom, aí eu preciso voltar só um pouquinho, porque quando eu lancei o Cabeça do Santo, um dos primeiros eventos que eu fiz foi uma Bienal de São Paulo com Água Luz. A gente se conheceu, ele já, e eu não sabia, nem que ele sabia que eu existia. Ele já tinha lido o livro e adorava. Deu o livro para o Mia de presente, para o Mia Couto, e o Mia Couto também adorou o livro. E a gente foi se encontrando muitas vezes, a gente foi ficando muito amigo. Assim, eu e a Água Luz, a gente é muito amigo, as famílias são amigas, assim, minhas filhas. Minha filha é muito amiga da filhinha dele, mais nova, da Kianda. É, ele e a esposa Yara ficam lá, ficam aqui em casa quando vem para Fortaleza, enfim. E a gente foi ficando muito próximo, a ponto de eu poder dizer para ele: Água Luz, eu preciso de um personagem que converse com a Joana. Então, eu tô achando o Félix Ventura perfeito, porque eu acho que ela tem que tomar a decisão de criar esses documentos falsos para seguir a vida dela. E eu queria saber se você deixa, mas óbvio, aí eu tô toda nervosa, assim, ó, mas claro que eu vou dizer, claro que vai ser, claro que vai ter o nome, não é um roubo, eu vou dizer que é o Félix, vou dar o nome que ele tem. Aí ele só respondeu assim: mas socorro, para de se desculpar tanto, né? É uma honra para mim que você use um personagem meu. E aí ficou assim, aí ele ficou muito acompanhando a escrita, ele leu, foi a primeira pessoa que leu. Ele leu, terminou de ler na minha frente, foi assim, horrível, porque o medo, né, que você fica, a pessoa terminar de ler na sua frente, e o Água Luz é muito honesto, ele é muito, muito sincero. E ele terminou na minha frente, deitado numa rede assim, na minha casa, aí depois levantou, aí mandou eu sentar na mesa e me disse um monte de coisa, assim, de com a cara muito séria. Eu achei que ele ia destruir o livro, ele veio com a cara muito ruim, aí ele veio dizer que o livro era muito bom, que eu não sabia, que eu estava muito insegura e que não era para eu estar, porque não, aí começou a falar um monte de coisa sobre a literatura brasileira contemporânea, sobre o que ele tinha visto naquele livro, daquele monte de elogio, e óbvio, ele e o Mia, que também se tornou muito amigo, eles são muito importantes para mim, assim, de... como escritores, como referência, e nessa parceria, nesse acompanhamento. O Mia leu Oração também.
Legal.
E eles são super importantes. Então, foi fácil pedir o personagem emprestado. Não foi tão difícil quanto eu pensava.
Sim.
E eu gostei muito. Eu adoro O Vendedor de Passados. Eu adoro aquele livro. Eu acho aquilo incrível.
Sim.
Eu acho o melhor livro da Água Luz. Ele não acha, mas eu acho. Eu nem precisava responder, mas acho que era isso.
Sim, não, total. Eu... imagino também o que você não ficou fazendo enquanto ele lia. Você disse que ele ficou lendo na sua rede o livro. E você esperando, assim, tranquila.
Desesperada.
Assim.
Desesperada.
Eu imagino.
Porque sim, eu sabia que ele ia dizer a verdade. Então, se ele dissesse que era uma porcaria, eu teria perdido bons anos da minha vida. E ele diria mesmo.
Sim.
Ele diria na minha cara. Ele leu impresso. Ele passou por Fortaleza, foi para o Piauí, voltou para Fortaleza. E aí, quando ele passou, eu entreguei a primeira vez, ele levou, ficou lendo lá, voltou, terminou na minha frente. Ah, era muita coragem, né?
Coragem.
Nunca mais eu passo.
Eu queria te perguntar também se você já está escrevendo algum próximo livro, já tem planos, pelo menos, para algum próximo livro, e o quanto que vai ter também do Oração para Desaparecer, talvez, num futuro livro, né? Assim como... acho que o Oração para Desaparecer também tem bastante do Cabeça de Santo, né? Você, quando comenta sobre Oração para Desaparecer, fala também sobre o livro anterior. Então, enfim, estou curiosa para saber o que tem por aí também depois desse.
Tem outro livro em produção já, mas sem muita coisa. Acontecendo da mesma forma, partindo de uma coisa real, de história real. Mas eu tento, assim como eu tentei, um esforço grande que eu fiz do Oração para Desaparecer em relação à Cabeça do Santo foi eu entender qual foi a estrutura da Cabeça do Santo, quais foram o que foi que eu usei ali de técnica narrativa e tal, para que eu não repetisse, porque a gente tende a pensar com a mesma estrutura, né? Uhum. Eu fiquei 5 anos escrevendo crônicas semanais, então chega um ponto que a crônica fica já, você já termina meio que do mesmo jeito, já começa meio que do mesmo jeito. E com o romance eu fiquei com muito medo disso, então até demorei bastante para... Porque o Oração para Desaparecer, a pesquisa começou mesmo em 2006, quando eu fui para Portugal pesquisar o Lenço dos Namorados. Então, se você pegar, esse tempo todo é bem maior do que de 2016 para cá, né? 15 foi quando eu descobri a foto, mas 2016 foi quando eu comecei, de fato, a pensar a história.
Pô, e aí, mas só porque eu fiquei curiosa. Quando você foi para Portugal para pesquisar sobre os lenços, você estava pensando sobre um romance... que na época não tinha nada a ver ainda com... Desculpa?
Eu nem sabia o que ia ser. Eu descobri esse Lenço dos Namorados, essa história, pesquisando sobre bordados, e aí descobri, dei uma sorte porque eu mandei e-mail para mandei uma mensagem para um blog que tinha sobre esses namorados, e o cara era filho da Dona Maria do Carmo, que era essa mulher que foi inspiradora de uma das trigêmeas, né, da história, que ela resgatou toda a tradição dos lenços. Aí eu fui para lá, tinha um congresso, não sei o que, eu dei um jeito, fui para lá, pesquisei isso em 2006. Então eu subi na montanha, eu fui na casa da mulher que bordou o lenço e o cara esperou o cara muitos anos. Eu fiz isso tudo em 2006, sem saber para qual livro isso ia servir.
E ficou guardado, assim, em algum momento. Nossa!
Eu tenho um original que eu escrevi, que eu comecei a escrever, que se chama Amor é um Bordado, que seria esse pedaço que eu reescrevi todo e que está no Oração para Desaparecer, mas isso é 2006.
Uhum.
E é justo essa história, falando da história dos lenços, mas eu não sabia para onde ia, o que eu ia fazer com ele, mas eu deixei essa parte. Eu tenho ainda esse original impresso, que tem uma foto da bordadeira que eu entrevistei, uma das bordadeiras que eu entrevistei. Então ficou lá, então eu guardei, eu não tenho pressa nenhuma, eu não fico apressada para publicar, nem para fazer, nem para escrever 200 mil livros ao mesmo tempo, e eu deixo muito que as coisas tomem o seu tempo certo, e até que eu consiga entender, pronto, eu acho que está pronto para seguir. Eu nunca tenho essa medida justa de se tá bom, se tá ruim. É sempre o que eu pude fazer com tudo aquilo que eu pesquisei. Então, o momento de terminar o livro é muito... Eu acho que é o melhor de todos. No Oração foi o momento mais... Quando eu terminei a Oração, eu vi todas essas mulheres que eu entrevistei, sabe? Essa de Aboim da Nóbrega, a Dona Maria do Carmo, a Dona Delmira, que eu entrevistei lá na Tatajuba, na vila que está toda enterrada até hoje. Outra portuguesa, a Dona Anita, que eu entrevistei no sul de Portugal, lá em Beja, lá no Alentejo, mais para baixo. Então, quando eu terminei, eu disse, pronto, eu consegui dar voz a todas elas. Algumas já morreram, inclusive. A Pajé Tremembé, a Dona Elita...
Uhum.
Que é a inspiração para a avó da Joana, né?
Uhum.
Também já morreu. E quando eu terminei, eu consegui dar voz, não, que a voz é delas, mas eu consegui fazer aqui essa homenagem, reunir essas mulheres, reunir essas pessoas, reunir essas histórias, contar o que tinha para contar. Lembrei do dia que eu vi a foto pela primeira vez e o funcionamento do mecanismo para mim é isso, é conseguir contar a história que apareceu na minha cabeça na hora em que eu vi a primeira foto, a primeira faísca daquilo ali. Os temas, o que vai vir, se eu vou falar de religião, de amor, de Brasil, de história, eles surgem no caminho, nem é algo que eu digo assim, eu vou escrever um livro para falar da história do Brasil, ou eu vou escrever um livro para falar da memória. Não foi nada disso, eu fui... encontrando o caminho que era possível para conseguir terminar de contar a história.
Uhum. Assim como o seu próximo livro também não tem alguma coisa de eu quero falar sobre um tema específico?
Não, é uma coisa...
Estou tentando arrancar informações aqui.
Estou sentindo. Eu não sei o que eu posso dizer. Eu nem sei nada dele ainda. Tem uma coisa que eu posso dizer. Eu estou muito impressionada porque eu me mudei. E eu não estou mais no apartamento onde a Água Lúcia leu o livro na rede, estou em outro apartamento. E eu comecei a comprar coisas, móveis de antiquário, móveis usados, móveis que às vezes são super antigos, bonitos, mas estão numa loja de usados assim, sem valor. Eu comecei a ficar muito nesse mundo de garimpo, de peças antigas e de comprando umas coisas. Eu comprei, é porque no podcast não vai aparecer, mas depois eu prometo postar no Instagram. Mas eu comprei uma caixinha indiana antiga, de madeira.
Ai, que linda! Nossa, muito linda.
Umas coisas, uns perfis no Instagram de garimpo e conversando com pessoas, indo para lojas de antiquário, conversando com pessoas, e eu estou muito impressionada com isso. Essa é a minha personagem nova. A única coisa que eu sei dela é que ela é idosa e ela, por um acaso, trabalha com essa venda de peças, de coisas antigas. Mas tem um ponto que tem a ver com religião também. Rafa, tu tá me fazendo contar o livro. Não vai dar, não.
Não, eu só tô curiosa. Curiosa.
Eu já me empolguei, já queria falar, mas não vou, não.
Qualquer coisa a gente diz depois.
3 anos saindo do livro.
Não, a gente está agora já se assim, encaminhando para o final, e eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade, acho que para fechar o podcast, assim, a gente começou conversando sobre, comecei te perguntando sobre como é que foi ter aula com o Gabriel Garcia Marques, como é que foi esse curso, e agora eu queria começar te perguntando como é que é para ti como professora, assim, porque tu é professora de tantas pessoas agora que estão surgindo também no mercado editorial, né? É considerada já esse farol intelectual, né? Que está sendo para muitas pessoas, para uma nova geração também que está surgindo aí. E queria te perguntar como é que tu entende, assim, esse papel também teu, que existe, né? Coexiste junto com o de escritor, assim, né? Como professor, enfim.
Eu reflito direto sobre isso, assim, penso muito sobre isso, porque eu vejo muita gente se inscreve nos cursos, muita gente vem, eu coordeno uma pós, mas eu dou aula cursos mais cursos, enfim, então, são muitos anos já vendo muita coisa acontecer para umas pessoas e de um jeito para outras, mas eu vou tendo algumas certezas, poucas certezas no meio do caminho. Uma das certezas é que eu não posso fazer nada pela escrita de ninguém, além de ser uma pessoa que encoraja ou que dá algum tipo de orientação até mais pragmática mesmo, sabe? De como cuidar se você vai fazer uma pesquisa. Porque, por exemplo, tem um caso de um aluno que é o Eustênio Gardel, que é um cara que era funcionário do Tribunal do TRE, que não tinha nada a ver com o mundo literário, mas foi fazer um curso meu e me contou uma história que ele tinha pensado porque ele viu atendeu um senhor no TRE que não sabia escrever o próprio nome. E ele ficou muito chocado com o analfabetismo entre idosos na zona rural aqui do Ceará e me contou essa história e eu peguei na mão do Estênio mesmo para ajudar. Então, eu levei o livro do Estênio para a companhia, o Estênio já publicou nos Estados Unidos, já vendeu para o cinema, mas eu não fiz nada pelo Estênio. Nada. O texto é dele, é a história da vida dele, ali um pouco, né? Porque é uma história de preconceito, discriminação, e é o que ele vê quando ele atende os idosos analfabetos, é o que ele viveu na pele, com preconceito. Mas eu não fiz nada pelo Stan. Então, e ele disse que eu fiz muito. O muito que eu fiz foi dar coragem para ele e dizer que a história dele era muito boa e que ia ser difícil, porque o mercado editorial, publicar, vender livro, aparecer, né? Estar com as pessoas é um todo, é muito complexo, é uma teia muito larga, a gente sabe disso, né? Você está também nisso, você entende como ninguém. Então, não é um percurso fácil, nem simples, nem imediato para ninguém. E a única coisa que a gente tem na nossa mão é poder acreditar na história que está sendo escrita. Então, o que eu faço é isso. Aí eu vou vendo coisas, por exemplo, pessoas que chegam no curso querendo ser escritores, mas que não leem. Pessoas que chegam no curso querendo ser famosos e não ser escritor, porque ser escritor exige muito tempo de reclusão e a fama nem é importante. Eu quero muito estar com os leitores, eu quero que os livros vendam muito e que estejam na mão de muita gente, mas isso não tem nada a ver com fama, isso tem a ver com ter leitor, é outro processo. Então, eu fui aprendendo várias coisas, assim, que às vezes é bom pensar nesses pontos e, a partir disso, pensar qual é o seu próprio projeto literário, né? Qual é o seu caminho dentro de. Qual é a sua decisão dentro da escrita. Muita gente fala assim: eu quero escrever para exorcizar os meus fantasmas, eu quero escrever porque eu quero falar das coisas que me doem. Para mim, isso é muito difícil de me imaginar fazendo isso, porque eu vejo a escrita como uma ponte para muitas pessoas. Eu vejo mais como um trabalho quase missionário, não no sentido religioso, mas em outra forma, porque eu vejo lá a foto tal da igreja, eu penso várias coisas sobre isso, eu sinto várias coisas sobre isso. E talvez se aquilo apareceu para mim, como eu sou mística e várias outras coisas, eu fico achando que tem um motivo, que eu tenho ali meio que um compromisso com aquela história, para aquela história que seja contada. Então, não tem nada a ver com meus sofrimentos, com a minha vida, com meus problemas. Eu tenho um analista, eu faço tudo isso, eu falo para analista. Eu acho que é um compromisso maior, assim, quando eu li pela primeira vez o Água Lusa, ou o Mia Couto, ou sei lá, qualquer outro autor, eu estava trazendo para a minha vida um universo que eu nunca tinha tocado antes, o universo dos Makua, no norte de Moçambique, que o Mia Couto escreve muito sobre os Makua, o universo das pequenas cidades da Colômbia, como é o caso do Garcia Marques. Então, existe um compromisso muito grande no trabalho do escritor, que eu acho que às vezes não é entendido com seriedade. A gente precisa deixar o ego bem longe da escrita, bem longe, não é assim que funciona. não é para isso que deve servir essa dedicação que a gente precisa ter para escrever. Então, eu tento passar, as pessoas às vezes não gostam, porque chegam no curso esperando que eu vá dar uma fórmula.
Sim, como fazer ali, pronto.
Faça isso, faça isso, faça isso. Eu não posso, porque eu posso estar matando um super projeto de alguém que chega com ideia super diferente da minha forma de ver a escrita. Então, o que eu tento é extrair de cada pessoa, observar bem, e quando eu vejo que dali vai sair um projeto forte, e eu reconheço mesmo, eu acho que eu vou virar cartomante do final das contas, que acho que é muito. Mas é isso, é pensar, só resumindo assim, uma frase, eu acho que todo mundo que quer escrever, que quer fazer um curso de escrita, que tem um sonho, é pensar, parar para pensar assim, e essas histórias que eu quero contar, fazer uma lista, 10 motivos para publicar um livro. Quais são os meus 10 motivos? Com toda honestidade. Se for ficar famoso, for não sei o que, colocar com toda honestidade para ir amadurecendo a sua posição e o seu projeto literário, né? O seu lugar como escritor dentro de um tempo em que tem tanta gente escrevendo e publicando.
Socorro, muito obrigada pela participação no nosso programa. A gente já está encerrando aqui mais uma. Está quase encerrando a outra sala, a segunda sala já, gente. Então, já ultrapassamos aí o tempo, mas muito obrigada. Muito obrigada por ter escrito esse livro também, por ter topado publicar ele na tag. Vai ser uma alegria enorme. Está sendo uma alegria enorme para a gente. Em breve será para os nossos leitores que estão recebendo a caixinha agora, em setembro. Muito obrigada por existir, por estar, né, fazendo o que você está fazendo para a literatura nacional.
Eu que agradeço por tudo, desde o começo, pela tag existir, por vocês, pela nossa parceria, que não é de agora, não é com esse livro, começou antes. Sim. E estou fazendo parte da tag agora, nessa caixinha, com muita alegria, muita honra, muita alegria. Eu já disse lá no aplicativo que era um grande sonho. E eu estou curtindo muito. Espero que todo mundo comente lá, mande avaliação, fale comigo. Estou à disposição de vocês aí esse mês.
Legal. Obrigadão.
Obrigada.
Então é isso, queridos ouvintes. Encerramos mais um episódio do nosso podcast. Mês que vem tem mais, tá? Um episódio muito legal que a gente gravou com o Caetano Galindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário sobre o programa de hoje, podem enviar para produto@taglivres.com.br ou responder ao formulário que está aqui na descrição desse episódio. O programa de hoje contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Espero que tenham gostado do programa e até o próximo mês.